Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova projeto que define regras para a criação de municípios.
Segue para a Câmara dos Deputados proposta que aumenta tempo de cumprimento de medidas socioeducativas para menores.
Plenário deve votar ainda hoje projetos da reforma política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado voltou a aprovar hoje o projeto que define regras para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, para onde também foi encaminhado o projeto que aumenta de 3 para 10 anos o tempo de cumprimento de medidas socioeducativas para menores que cometerem crimes hediondos, à exceção do tráfico de drogas.
A proposta aprovada ontem à noite, além de punir com o dobro da pena o adulto que usar crianças e adolescentes na criminalidade, prevê também que o juiz proceda à revisão da pena imposta ao menor a cada 6 meses.
Os estados serão obrigados ainda a criar estabelecimentos ou alas próprias para a oferta de cursos profissionalizantes e de ensinos fundamental e médio.
Autor da proposta, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, lembrou que o limite máximo de 10 anos não vai ser adotado em todos os casos.
Na média, isso vai dar 4, 5 anos. Os juízes vão fazer uma modulação, ou seja, cometeu tal crime é tantos anos, mas não vai ser comum condenação por 10 anos. 10 anos é o período de internação máximo.
O projeto teve voto contrário da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que chegou a sugerir a gradação do tempo de internação dependendo da idade do menor infrator, mas a ideia foi rejeitada.
Alguém com 12 anos de idade que recebe uma pena de 8 anos vai receber uma pena que é mais do que a metade da sua vida vivida.
E neste momento, os senadores analisam outros itens da ordem do dia. Logo mais, ao final da edição de hoje do Jornal do Senado, você acompanha mais detalhes sobre as votações desta noite.
O Senado aprovou o projeto que obriga provedores de internet e empresas de telecomunicações a armazenarem por 3 anos os dados cadastrais e de conexões de seus usuários.
A proposta ainda define tempo máximo para que os provedores enviem os dados às autoridades policiais que investigam algum crime.
O projeto é resultado da CPI da pedofilia e segue agora para análise da Câmara dos Deputados, como informa a repórter Paula Groba.
Já os fornecedores de serviço interativo, como operadoras de redes sociais, ficam obrigados a armazenar os dados por 6 meses. O projeto também tornou obrigatória a exigência de dados mínimos de identificação de todo destinatário de um endereço de internet protocol, o IP. Para o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que presidiu a CPI da pedofilia, além de agilizar o compartilhamento de informações, a iniciativa vai possibilitar a criação de uma espécie de banco de dados entre as autoridades.
Porque nós tínhamos coisas muito dispersas e investigação que pertencia a um, não pertencia ao outro, quando na verdade a defesa da criança pertence a todos nós. A autoridade hoje que detém informações, elas imediatamente a partir desse projeto de lei, tem que repassar às autoridades constituídas e aqueles que estão dentro da investigação para que, no tempo mais curto possível, a gente possa punir.
O projeto também exige que as empresas prestadoras de serviços de internet entrem em contato com a polícia e o Ministério Público assim que tomarem conhecimento da prática de crime sexual contra criança e adolescente. Pelo texto, as evidências devem ser armazenadas por até 180 dias. A proposta ainda exige autorização judicial para requisição de transferência de dados cadastrais e de conexão à autoridade policial ou ao Ministério Público.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, alertou para que os reflexos econômicos da Operação Lava Jato, que atinge empreiteiras com muitas obras em execução pelo país.
Ele estima que 2 milhões de empregos estejam ameaçados com a interrupção de obras federais que eram executadas pelas empresas investigadas.
Otto Alencar também calcula que essas empresas deixarão de injetar 130 bilhões de reais no sistema financeiro, além de correrem o risco de fechar as portas.
Eu acho que o governo federal tem que olhar essa situação, que é uma situação grave. O problema da falta de liquidez das empresas vai agravar por demais a crise do desemprego, a inflação e as dificuldades enormes que atravessa o país.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, espera que o Senado trate a questão do Pacto Federativo não como um modismo do momento, mas como um sério projeto de reestruturação nacional.
Para ele, o sentido mais importante dos debates é chegar a uma construção institucional que dê aos estados e municípios mais condições de criarem políticas próprias de desenvolvimento econômico.
O Pacto Federativo é, na realidade, uma estruturação para você dar autonomia, independência e condição efetiva de funcionamento de estados e municípios. Pensar em planejamento econômico e não só em orçamento. Permitir aos estados que possam gestar e tocar as suas finanças. Sair dessa condição de pires na mão, de ter que ficar correndo esplanada de ministério.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, afirmou que o mau estado das rodovias brasileiras eleva em 36% o custo operacional do transporte por caminhão e é um dos motivos para o país ocupar a posição 56 no ranking de competitividade, envolvendo 148 países, segundo o Fórum Econômico Mundial.
De acordo com Valdir Raup, seria preciso investir R$1 trilhão para melhorar a infraestrutura do país. Um bom começo, na opinião dele, seria valorizar o planejamento, a qualidade técnica dos projetos e o papel dos engenheiros.
Venho propor a retomada de uma prática que foi capaz de alavancar o desenvolvimento do país. Trata-se de promover a recuperação da engenharia consultiva, uma área que já foi de expressão internacional, com exportação de serviços, e que hoje vê seus quadros se perderem em função de uma política que não valoriza o patrimônio técnico acumulado ao longo de décadas.
E o Papa Francisco visitou no início deste mês o Equador, a Bolívia e o Paraguai, países onde fez discursos contra a desigualdade social e a mentalidade do lucro.
Para o líder do PT, o senador Humberto Costa, a visita foi um marco histórico para a luta por liberdade no continente, tendo inclusive o Papa reconhecido que a busca pela inclusão teve início com os governos latino-americanos de esquerda.
Essa peregrinação deve reverberar como uma mensagem política de fé sobre a necessidade de transformarmos a realidade do nosso continente e do mundo. A forte crítica política externada pelo Papa deve ser motivo de profunda reflexão sobre o tempo em que vivemos e sobre esse sistema global funesto e falido ao qual estamos submetidos.
Os senadores estão reunidos neste momento analisando a ordem do dia. Na pauta, várias propostas sobre a reforma política e eleitoral.
Já foram aprovadas as indicações de autoridades. O repórter Maurício De Sante acompanha a reunião e tem os detalhes das votações que devem ocorrer ainda nesta noite. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Vladimir. As votações da noite de hoje devem se concentrar nos projetos da reforma política. São 13 itens na pauta. Os senadores estão discutindo, neste momento, a proposta que limita as coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Pelo projeto, as alianças continuariam permitidas, mas na hora do cálculo do coeficiente eleitoral, a contagem seria feita por partido e não por coligação. Também está na pauta o projeto que reduz de 45 para 30 dias o período de campanha no rádio e na televisão, e diminui para 30 minutos a duração dos programas do horário eleitoral. Em contrapartida, amplia as pequenas inserções durante as programações das emissoras de rádio e televisão. Os senadores querem vetar a utilização de atores, computação gráfica ou qualquer recurso que possa encarecer os programas do horário político. A proposta também proíbe a contratação de cabos eleitorais. O plenário também vai analisar o projeto de lei que restringe o acesso dos partidos ao fundo partidário. Para ter acesso ao fundo, o partido deverá ter diretórios permanentes em pelo menos 10% dos municípios brasileiros e em metade dos estados da federação. Outro projeto na pauta diz que os partidos políticos só terão acesso ao tempo de rádio e televisão em período não eleitoral se tiverem elegido pelo menos um deputado federal ou um senador. A proposta também estabelece uma gradação do tempo de acordo com o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Pode ser analisado ainda o projeto que obriga a realização de uma nova eleição nos casos de cassação do diploma de candidato eleito para cargo majoritário, como governador e prefeito. A eleição será indireta se a vacância no cargo ocorrer a menos de 6 meses do fim do mandato. Nos demais casos, a nova eleição será direta. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.